Pastor Antônio Gomit para fazer a leitura do texto bíblico.
O texto bíblico é tirado de Coríntios 1, capítulo 3, versículos de 4 a 9. Quando um declara, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estáis procedendo como pessoas simplesmente naturais? Pois quem é Apolo? Quem é Paulo? Não passam de ser servidores, pelos quais chegastes à fé. E cada um deles exerce seu serviço segundo o dom recebido de Deus. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega, são propriamente importantes. Quem é importante é aquele que faz crescer, que é Deus. Aquele que planta e aquele que rega formam uma unidade, mas cada um receberá o seu próprio salário proporcional ao seu trabalho. Com efeito, nós somos os cooperadores de Deus, e vós sois lavouras de Deus, construção de Deus. Palavra do Senhor.
Passa a palavra ao senhor secretário para a leitura da síntese da ata anterior, bem como correspondências e projetos.
Síntese da ata da 56ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 4 dias do mês de setembro de 2018, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por Thaís Souza, professora Geli, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária 114/2018, de autoria do vereador Lélio Alvarenga. Institui o certificado profissional da saúde, amigo de Anápolis, no município de Anápolis e da outras providências. Projeto de lei ordinária 115/2018, de autoria do vereador Luzmar Silva, que institui o programa Minha Pipa, Meu Lazer, no município de Anápolis e da outras providências. Usou a palavra o vereador pastor Elias Ferreira. O senhor presidente solicitou que fosse feita a leitura de outro projeto encaminhado às comissões. Projeto de lei complementar de autoria do prefeito municipal altera o inciso 1º do artigo 6º da lei complementar número 204 de 22 de julho de 2009. Alterada pelas leis complementares número 215 de 28 de dezembro de 2009 e 294 de 19 de dezembro de 2012 e 314 de 2026 de 26 de março de 2014. No grande expediente usou a palavra vereador pastor Elias Ferreira. Usaram a palavra também os vereadores Lério Alvarenga, professora Geli e Valdete Fernandes. Na ordem do dia foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 069/2018, de autoria do vereador Luzmar Silva, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania napolina à senhora Maria Rosa de Oliveira e determina outras providências. Aprovado por 20 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Houve votação de requerimento. Nas comunicações, usou a palavra o vereador Lélio Alvarenga. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 5 de setembro, em horário regimental. Projeto de lei ordinária de 117/2018, vereador Lisier José Borges, que institui o Dia Municipal do Jovem no município de Anápolis e dá outras providências. Tem aqui também uma justificativa, senhora presidente, da vereadora Geli, que não poderá comparecer a essa sessão por compromissos já agendados.
Obrigado, senhor secretário. Nós gostaríamos de agradecer à turma dos alunos do Procerrado pela presença aqui conosco, ao senhor Cláudio Nascimento da Silva, subtenente, instrutor-chefe, a todo o pessoal do tiro de guerra. Declaro encerrado o pequeno expediente e aberto o grande. Inicialmente, convido o vereador Lélio Alvarenga para fazer uso da palavra.
Bom dia, senhorita presidente, vereadora Thaís Souza, cumprimento os demais pares da mesa diretiva, aos nobres pares também que se fazem presente aqui no plenário. Quero fazer um cumprimento especial hoje, também a todos do Procerrado, e de uma forma especial hoje também, fazendo homenagem ao tiro de guerra, ao Exército Brasileiro. Quero cumprimentar o subtenente Nascimento, juntamente com os militares que se fazem presente e também os outros que não puderam estar aqui conosco. Sejam todos bem-vindos, uma honra tê-los aqui conosco nessa Casa de Leis, aqui nessa sessão ordinária. Cumprimento também toda a imprensa falada, escrita, na pessoa do meu amigo Richel Xavier, grande amigo, e também quero fazer um cumprimento também aos internautas que nos acompanham nesse momento e a todos os servidores dessa casa que faz com que essa casa sempre possa prestar o melhor serviço para a sociedade anapolina. Senhorita presidente, hoje um dia muito especial, porque hoje estamos recebendo aqui homens que são responsáveis pela segurança da nossa cidade, segurança do nosso estado, segurança do nosso país. Sabemos que as Forças Armadas têm um papel fundamental de preservar a ordem e o progresso da nossa nação. Falo isso com segurança, pois, como mencionei ontem, eu tive o prazer e o privilégio de servir nas Forças Armadas, servir na Aeronáutica durante 8 anos, de 80 a 88, na Base Aérea de Anápolis, e por 6 meses na Base Aérea de Brasília. Trago no meu peito esse sentimento de patriotismo, que ali a gente aprende a respeitar os símbolos nacionais, aprendemos a respeitar o nosso país. Trago comigo muitos sentimentos que levo para a minha vida inteira. Muitos sentimentos que ali consegui herdar durante a minha passagem, durante os 8 anos ali. Que serve para a minha vida e eu tento transmitir para as pessoas que comigo convivem, para minha família, para meus amigos, aonde eu vá. Hoje talvez estamos vivendo uma época muito difícil no nosso país, onde o desrespeito à vida, o desrespeito às coisas mais sublimes estão ficando esquecidas. E hoje é muito bom, não só com a presença do tiro de guerra aqui, mas também de vocês jovens que são o futuro do nosso país. O nosso país está na mão de vocês. Vocês são o amanhã. Por que não dizer o hoje? Amanhã, quem sabe onde vocês estarão aqui como vereador, como prefeito, como governador. Não porque dizer como presidente também. Outros, nas suas profissões, médicos, militares, comerciantes, empresários, enfermeiros, tantas outras profissões. Então eu digo que o futuro é de vocês, pertence a vocês. Mas para que possam ter um futuro mais brilhante, é preciso jamais se desviar do caminho da ética, da moral, dos princípios que regem a vida. Então hoje, a gente entrega essa moção de aplauso ao TG, simbolizando todo o exército brasileiro, na pessoa do subcomandante, do subtenente, nosso comandante, subtenente Nascimento. É uma honra para essa casa, subtenente, tê-los aqui conosco. Ontem foi aprovada essa moção por unanimidade, por todos os presentes que estavam na sessão de ontem. Isso, reconhecemos a importância das Forças Armadas, mas de uma forma a importância do tiro de guerra aqui em nossa cidade. Tiro de guerra que foi através da portaria ministerial 1946, que entrou em funcionamento logo depois, em 1953. Hoje, atualmente, são compostos por 90 atiradores por ano, passam nessa instituição, no tiro de guerra, formando caráter, formando profissionais, mas, acima de tudo, formando homens, homens de verdade. Responsável por formar os atiradores em todo o território, com a responsabilidade de prover a segurança do município de Anápolis, em caso qualquer eventualidade que venha ter a necessidade de agir para a manutenção da ordem do nosso município. Atualmente também dá apoio à Secretaria de Esporte e à Secretaria de Educação. Então é com muito prazer, com muita honra, que esta casa, a autoria é minha, mas na verdade é toda essa casa de leis que está prestando homenagem ao tiro de guerra, ao Exército Brasileiro. Então eu gostaria muito que os senhores levassem, não como uma simples lembrança, mas com a honraria, esta moção, simbolizando cada vereador, cada autoridade do município de Anápolis. Eu tenho um pensamento comigo, eu acho que ele deduz bem toda a essência e a importância das Forças Armadas, que diz o seguinte: enquanto soares a paz, as armas estarão em repouso, mas se houver necessidade para manutenção da paz, da harmonia, da ordem e do progresso, as mesmas estarão de prontidão. É assim que a gente vê, é assim que a gente entende, é assim que tem que ser. Hoje, questão da segurança não nacional, do todo mundo, mas precisamos preocupar com o nosso município, preocupar com o nosso estado, com a nossa nação. Nós vemos a necessidade realmente de estarmos de prontidão para uma melhor segurança do nosso povo. Então, nesse momento, gostaria de pedir a autorização do nosso presidente, presidente Hamilton, nesse momento, que pudesse entregar essa moção ao comandante do tiro de guerra, ao subtenente Nascimento, e que também os demais militares pudessem vir aqui à frente para receber de todos os vereadores aqui dessa casa. Por gentileza, obrigado, presidente, pela concessão. Então, faço o convite, comandante, subtenente Nascimento, com os demais militares, possam vir à frente para receber das mãos do vereador, do presidente Hamilton, da mão do vereador Lério e dos demais vereadores, esse reconhecimento por essa importância do tiro de guerra em nossa cidade.
Vereador Lely, vamos fazer essa entrega aqui, cumprimentando aqui os nossos guerreiros do Espírito de Guerra. Aqui, na verdade, foi uma quebra do protocolo aqui, que é, essas pausas. Mas, assim, fica aqui nossos cumprimentos a todos os integrantes do Espírito de Guerra. Né? Muito obrigado ao Nascimento e ao comandante. Que Deus possa continuar abençoando o trabalho de vocês. E sejam muito bem-vindos. Vamos fazer a entrega aqui. Obrigado a todos os guerreiros do Espírito de Guerra que estiveram aqui nessa manhã. Dando sequência aos pronunciamentos, convido o novo vereador Antônio Gomide a usar a palavra.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Thaís, fazer um cumprimento especial aos nossos alunos aqui do Procerrado, que ontem estiveram nessa casa, hoje novamente. Sejam bem-vindos, importante o trabalho e a visita de vocês no sentido conhecimento do funcionamento do Poder Legislativo. E isso, obviamente, demanda um maior conhecimento e informação a vocês. Cumprimentar aqui os nossos atiradores do tiro de guerra. Fazer um cumprimento a todos que nos acompanham pela Rádio Manchester, a todos que acompanham pelas redes sociais. Eu faço uso desse grande expediente para alertar a vocês jovens que estão aqui nessa sessão para a importância do poder legislativo numa cidade. Eu percebo que a Câmara Municipal, como vocês puderam ver esses dias que vocês estão aqui, é o reflexo, é, diríamos, a cara da nossa sociedade. Aqui nós temos 23 vereadores, onde apresentam projetos, fazem um debate, e são pessoas que estão ligadas diretamente aos bairros, estão diretamente ligados à cidade, e que vocês podem ter acesso a qualquer momento. Pode ir no gabinete, faz a conversa na rua, pode fazer uma reunião lá no seu bairro, e que vocês fazem, e fazendo esse contato direto, vocês percebem que esse poder, chamado legislativo, ele, na verdade, é o poder mais próximo da pessoa. Nós temos o poder judiciário, nós temos o poder executivo, que é a prefeitura, o prefeito, e nós temos o poder legislativo, que é o que vocês estão aqui agora. Estou dizendo isso porque o legislativo, ele é de muita importância para que uma cidade dê certo. A cidade dá certo quando nós temos vereadores que fiscalizam onde está indo o dinheiro público e quando apresenta ideias boas para que o executivo possa fazer com que se torne realidade. Possa tirar do papel projetos na área de saúde, educação, segurança, esporte, lazer e faça da cidade uma cidade melhor para nós. Nós moramos na cidade. Nós vivemos a nossa rua, nós vivemos o nosso bairro. E é lá que nós queremos que a nossa cidade seja boa. Não adianta ter uma administração, não adianta ter um poder na nossa cidade, se onde nós estamos não está bem. Então nós precisamos fazer com que as pessoas estejam bem do nosso lado, que o nosso bairro, que a sociedade, que a comunidade esteja bem, para que a cidade esteja boa. Estou falando porque entendo que esse momento que nós estamos vivendo agora, nesse momento, hoje, dia 5 de setembro, nós estamos a aproximadamente 30 dias de uma eleição importante. De uma eleição que nós, cidadãos, podemos conscientemente dar um voto para aquela pessoa que nós achamos que seja importante para mudar e melhorar a política da nossa cidade. Não adianta nós estarmos alinhados com aquilo que estamos escutando numa Rede Globo, ou numa mídia nacional que é apresentado apenas posições negativas, onde é apresentado apenas projetos negativos de corrupção, onde parecendo que tudo o que acontece na política é aquilo que aparece no Jornal Nacional. Eu quero dizer a vocês, pensem vocês em nossa cidade, quando nós construímos o Parque Ipiranga, o tanto que mudou a cidade e o jeito de pensar a cidade no meio ambiente. Pensem vocês, quando nós fizemos o programa Esporte para Todos, onde colocamos mais de 16 mil jovens e crianças para poder fazer esporte nessa cidade gratuitamente, o tanto que mudou a vida desses jovens. Pensem vocês, mais de 14, 15 creches que construímos nesses anos e o tanto que melhorou o ensino fundamental com essas novas creches que foram inauguradas lá no bairro de vocês. Pensem vocês, a diferença numa construção de uma unidade de pronto atendimento como a UPA lá na Vila Esperança e o tanto que isso beneficiou a milhares de pessoas em nossa cidade. Pensem vocês, um residencial Copacabana, um residencial Nova Aliança, um residencial Leblon, o programa Minha Casa Minha Vida, quantas moradias populares, fizemos mais de 8 mil moradias populares na cidade de Anápolis, beneficiando aqueles que estavam em aluguel, beneficiando aqueles que estavam em áreas de risco, saindo para uma cidade melhor. Estou dizendo projetos que já aconteceram, projetos que estão acontecendo, projetos que fazem a diferença na vida das pessoas, porque o legislativo aprova essas leis e o prefeito executa essas leis. Essa é a finalidade de um poder. E é por isso que vocês precisam conhecer que tudo aquilo que acontece na cidade sai do poder legislativo, tem a mão do poder legislativo, para que o orçamento, para que o dinheiro possa chegar em benefício à nossa cidade. Então esse poder, poder legislativo do qual vocês estão participando aqui hoje, ele é extremamente importante para fiscalizar bem se o dinheiro que está sendo arrecadado do IPTU, dos impostos, está sendo bem aplicado. E como eu disse, vocês têm 30 dias para poder avaliar e escolher o que vocês querem para o Brasil, para o Estado, nesses próximos 4 anos. Estamos a 30 dias de uma eleição, onde vamos escolher o próximo presidente da República, onde vamos escolher o governador do Estado, onde vamos escolher 2 senadores, onde vamos escolher o deputado federal e o deputado estadual para poder representar a nossa cidade. Quero aqui dizer a vocês que, para a gente escolher bem, um dos itens que entendo que seja fundamental para podermos ter uma boa eleição, para poder pôr uma boa escolha e para podermos ter resultado naquilo que nós escolhemos, é você conhecer a história da pessoa. Conheça a história do seu candidato. Quando a pessoa apresentar lá, olha, fulano é... apresenta o número, apresenta o nome, veja quem ela é, veja com quem ela anda, veja o que ela já fez, veja a história dessa pessoa, para que vocês possam realmente votar bem. A gente conhecendo a pessoa, a gente erra menos. A gente conhecendo a pessoa, nós erramos menos. Um segundo ponto que eu acho fundamental para a gente poder escolher bem o nosso candidato é que esse candidato, seja presidente, governador, deputado, senador, deputado estadual, federal, que ele tenha compromisso com a sociedade, tenha compromisso com as pessoas. O que é ter compromisso com as pessoas? É fazer aquilo que gosta, é ter paixão por aquilo que se faz, é poder acreditar naquilo que fala, é poder fazer daquilo que promete. Olhe essa pessoa, veja o seu passado, mas veja se ela tem compromisso com a sua cidade. Veja se a sua história é uma história que tem identidade para melhorar as pessoas, a vida das pessoas e servir as pessoas. Faça desse compromisso um dos itens para você escolher bem o seu deputado. E por fim, entendo que hoje, se tem algo que está sendo desmoralizado no país, chama-se a política. Mas a política somos nós. A política é o cidadão. É através da política que nós vamos criar novos programas para poder melhorar a nossa cidade. Então é fundamental, para poder escolher bem o nosso deputado, os nossos candidatos, escolha um que você acredita, que tenha credibilidade, daquilo que fala, faz. Escolha bem, escolha na sua história, escolha com compromisso e escolha o seu candidato com credibilidade. A bola está com vocês. É importante que a gente cumpra o nosso papel, poder escolher bem e acompanhar aquilo que a gente escolheu. É assim que nós vamos construir ainda mais uma cidade melhor em nossa, no dia a dia. Fazer da política um instrumento para que as pessoas possam servir bem, para que as pessoas possam usar bem do recurso que têm em benefício das pessoas que moram e que mais precisam e que estão em nossos bairros. Grande abraço, parabéns a vocês por estar participando dessa nossa sessão de quarta-feira.
Obrigado, vereador Antônio Gomide. Na sequência, convido o vereador Pastor Elias.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Quero ainda cumprimentar todos os nossos nobres pares. Cumprimento a imprensa aqui presente, seja ela escrita ou falada, e também através das rádios, né? Rádio Manchester, a Rádio São Francisco e a Rádio Imprensa. Quero ainda cumprimentar todos os nossos os alunos aqui do Procerrado, que está acompanhando todas as sessões esta semana. Parabéns por vocês estarem aqui. Quero cumprimentar ainda o nosso subtenente Nascimento, que esteve aqui para receber esta moção feita pelo nosso colega, vereador Lélio, e a eles todos os soldados do TG-001. Sempre eu vou ao TG, ali junto dos nossos amigos. Tem prestado um grande trabalho para a nossa cidade de Anápolis. Mas, senhor presidente, o que me traz aqui à tribuna nesta manhã, eu quero falar sobre dois assuntos. Após várias reclamações, várias ligações que têm chegado ao meu gabinete e também ao meu telefone, principalmente no meu telefone, eu não sei o que está acontecendo aqui em nosso município, vereador Maurão, mas é a qualidade dos combustíveis aqui da cidade. Nós fazemos parte da comissão do consumidor. Nós temos aqui o nosso presidente, vereador João da Luz, e quero até fazer um pedido ao senhor presidente. Quem sabe esta casa poder... Eu não quero aqui acusar ninguém, quem sou eu para acusar, mas eu tenho que repassar aquilo que os nossos amigos nos passam. E esta semana, João Feitosa, eu pude confirmar. Eu não sei o que está acontecendo com o álcool e com a gasolina. Não dá o rendimento que talvez seja necessário. E quando você coloca o álcool, então acabou.
Uma parte, vereador.
O carro não vai, apaga. E é a oficina na certa. Essa semana foram os dois carros meus, bastante sim, posto diferente, terminou tendo que ir para a oficina. E eu vou ver se eu consigo arrumar um carro, funciona a água. Deve ser a água. Então, eu quero pedir, senhor presidente da Comissão do Consumidor, quem sabe nós possamos falar, fazer um pedido ao PROCON do nosso município, ao PROCON estadual, à ANP, para dar uma olhada. Eu não estou falando que é o A, o B, o C, o problema está acontecendo. É a qualidade que não tem. O carro não rende. Alguém pediu uma parte? Pois não, João.
Pedi a parte. Obrigado, vereador Pastor Elias.
Ah, tá.
Esse levantamento dessa questão que o senhor apresenta aqui na Câmara de Vereadores, ela é pertinente. Não só o senhor tem sido procurado. Eu, principalmente por ser o presidente da Comissão do Consumidor, nós temos recebido constantemente essas observações, essas reclamações. Quando você vê um posto de gasolina que a fila está grande, e você vai lá e pergunta para a pessoa o porquê que ele está usando aquele combustível, às vezes ele tá, até o preço não é mais barato, ele fala que é o rendimento. Então, quer dizer que de um posto para o outro, o rendimento ele se altera. Então, eu acho que é procedente, sim, nós temos que pedir, sim, os órgãos reguladores, PROCON, para, de repente, fazer uma verificação. Não tem denúncia em específico, mas fazer uma verificação em loco de alguns postos aí e analisar, sim, a qualidade, sim, dos postos. Realmente é procedente e eu tenho certeza que a Anápolis e os consumidores ganham muito com essa questão que o senhor levanta. Parabéns.
Obrigado, João da Luz. Uma parte também ao vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Obrigado, Pastor Elias, pela parte. Pastor Elias, é muito importante este assunto.
Chega aqui.
E eu gostaria de colaborar com o senhor, dizendo o seguinte. Eu estou vivendo isso, e já tem mais ou menos 2 meses que eu estou fazendo uma experiência, claro, por uma questão de não ser processado e também nem ser condenado a nada, mas há uma diferença muito grande de posto para posto. E como o João da Luz disse, pode ser que os problemas não estejam, Lélio Alvarenga, nos postos aqui, mas nas fornecedoras do combustível, nas empresas que entregam os combustíveis. Mas o rendimento do diesel também não está só na gasolina e também no álcool, não. No combustível também faz uma diferença. E vou dizer mais, o PROCON tem que olhar, inclusive, a questão da bomba, se realmente um litro é um litro ou se é igual o óleo comestível, né? Que fala um litro, mas na verdade vem 900 ml. Mas há uma diferença muito grande, e eu estou agora abastecendo só numa empresa, muito grande, que eu acredito e tem feito a diferença. E a diferença não é assim questão de 10, 15 quilômetros, não. É diferença de 50 quilômetros a mais, quando você muda de um posto para outro. É importante, eu acho que o PROCON tem que olhar, tem que fiscalizar e chegar lá, né, evidentemente, diz, olha, coloca 10 litros de gasolina aqui nesse tambor, ou álcool, ou combustível, ou óleo diesel, e dizer o seguinte, abastece, coloca aqui, e depois mede, para ver se não há diferença na mililitragem, não sei se essa é a palavra, se não existe, passa a existir a partir de agora, né? Na mililitragem, ou seja, nos ml, se realmente um litro está sendo 1000 ml, como deve ser. Obrigado, eu vou a palavra.
Obrigado, Pastor Vilmar. Maurão, pediu uma palavra.
Obrigado, vereador. Não, é igual o vereador João da Luz. Não tem denúncia, mas tem reclamação demais. Mas e quem tem que ser fiscalizado?
É um assunto muito importante que eu estou trazendo para a tribuna, esse problema. Eu acho que tem que pegar essa comissão do consumidor aqui da Câmara Municipal, pegar o PROCON e visitar os postos aí, em dúvida, não é o fornecedor, os postos também tem sistema de parceria nesse, em regulação. Então vamos começar de casa, que nós temos a comissão do consumidor. Então pegar a comissão e ir com o PROCON e fiscalizar vários postos da cidade de Anápolis. Eu vou a palavra.
Obrigado, Pedro Mariano. E eu concordo com o senhor e como disse o Maurão. Mas acontece que nós abastecemos nos postos. Fiscaliza então as distribuidoras e também os postos. O problema é que não está rendendo. A reclamação é uma atrás da outra. E essa semana, eu fiz teste num carro meu e fiz em outro. Fui parar na oficina com todos os dois. Então alguma coisa está acontecendo. O consumidor está sendo lesado. Não sei se é na quantidade, se é na qualidade, mas está sendo lesado.
Ver esses postos abastecer hoje seja um ponto de referência, seja fazer uma fiscalização junto com o PROCON e a Comissão do Consumidor. Devolvo a palavra.
Obrigado, Pedro. O outro assunto, está até terminando meu tempo, eu quero falar e dar aqui os meus parabéns à Polícia Militar, à Polícia Civil, que tem feito um grande trabalho no nosso município na questão do roubo de carga. Em uma conversa minha com o delegado da Polícia Rodoviária Federal, o Stefferson, e também com o doutor Daniel Nunes, que é o delegado da GEPATRI, tem feito um grande trabalho na questão da apreensão aqui de cargas que passam pelo município de Anápolis. Há 10 dias atrás, mais ou menos, 18 pessoas foram presas, e agora, na segunda-feira, de domingo para segunda, mais um caminhão foi apreendido. Foi roubado ali em Geranápolis, no quebra-mola, veio para Napa para descarregar, chegou aqui perto da igrejinha, a polícia militar atenta, viu o caminhão, interceptou, pegou, o motorista foi levado para um hotel, ficou guardado, mas graças a Deus, nem o motorista sofreu dano e nem tampouco a carga foi vendida. Contanto que eu quero aqui dar meus parabéns ao doutor Daniel do Gepatri, ao pessoal da Polícia Rodoviária Federal, que é o Stefferson, e também ao delegado que estava de plantão, o doutor Vander, que tem feito um grande trabalho. A polícia tem trabalhado, mas Anápolis é sim uma rota muito grande da questão do roubo de carga. Mas não adianta, a polícia está atenta e quem for pego vai levar aquilo que a lei queira que eles levem. E eu quero aqui agradecer a todos e obrigado, senhorita presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Na sequência do grande expediente, convido o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Thaís. Cumprimentar todos os vereadores da mesa diretora, cumprimentar os nossos vereadores aqui presentes, cumprimentar os alunos, os estudantes que estão fazendo presença aqui no plenário, os internautas, os ouvintes da Rádio Manchester, da Rádio Imprensa, que está aqui acompanhando o nosso trabalho da Câmara. Eu quero manifestar para vocês essa luta nossa com relação à questão da passagem de ônibus. A Urban fez um encaminhamento de um valor técnico para o CMTT e para a Prefeitura, solicitando que a passagem fosse passada para R$ 4,00. Nós manifestamos duramente aqui no plenário contra esse valor, que significaria 25% de aumento. De R$ 3,20 para R$ 4,00, 25% de aumento. A nossa manifestação, a nossa indignação com relação a esse aumento, ela refletiu, com certeza, lá no CMTT, na Prefeitura, e acabou ficando em R$ 3,70. Isso já é fato, isso vai começar a vigorar a partir do dia 9, agora, desse final de semana. Então, eu acredito que foi importante a manifestação nossa que foi, mas isso é bom para o usuário do ônibus? A gente considera que não seja bom, porque aumentou 15%, mas a apresentação das planilhas de custos da Urban convenceu o CMTT que os custos realmente ficaram em 15%. Mas a nossa luta continua. Nós estamos com um pleito junto ao governador do estado de Goiás, que é justamente o tratamento fiscal igualitário para a nossa cidade. O mesmo tratamento que ele dá para Goiânia, ele dá para a nossa cidade de Anápolis. No que diz respeito ao incentivo, à isenção do óleo diesel, o ICMS do óleo diesel para a empresa de transporte coletivo. Para Goiânia ele dá 100%. Para Anápolis é 0%. Isso reflete diretamente na passagem de ônibus, na tarifa do ônibus. E nós estamos apresentando hoje aqui um requerimento pedindo para a Urban apresentar o que significa isso nos custos do serviço, a isenção do ICMS. Esse requerimento vai ser aprovado hoje, está sendo apresentado. E nós também estamos no pleito com relação ao passe livre. Passe livre na região metropolitana, não só em Goiânia, mas em Aparecida e toda a região metropolitana, o passe livre é 100%. E aqui em Anápolis, os estudantes estão recebendo um passe livre no valor de R$ 1,60. Isso tem um reflexo direto na passagem de ônibus, na tarifa do ônibus. Então nós estamos pleiteando isso ao governador. Com certeza, o governador que fizer esse compromisso de nos ajudar a baixar o valor da passagem de ônibus em Anápolis, terá o meu apoio. Porque hoje o trabalhador sofre. A Urban conseguiu convencer que ela necessita dos 15%. Nós vamos batalhar agora para poder baixar esse valor da passagem. Isso Isso é um fato inédito que pode acontecer na nossa cidade. Nós vamos aguardar da Urban a resposta do que seria esse reflexo do passe livre e da isenção do ICMS.
Boa tarde, vereador.
Nós vamos aguardar a resposta da Urban para a gente continuar essa briga. Porque a hora que o governador aprovar esse pleito nosso, nós queremos que essa passagem abaixe o preço. Quem pediu?
Pedi, mas alguém pediu também ao mesmo tempo.
Vereador João, João da Luz, eu vejo a luta de Vossa Excelência em relação a isso aí, mas eu não... Pelo tempo que a gente tem de experiência política ou de experiência na vida, não vejo, por parte dessa empresa, nenhuma possibilidade dela abaixar, mesmo tendo esses subsídios que vem Goiânia e Aparecida tem. Eu acho que Anápolis tem que ter o subsídio, sim, mas eu não vejo. Essa empresa, ela só visa lucro. A prova maior disso, aonde que ela fez uma planilha solicitando uma tarifa de R$ 4,00 do município de Anápolis. No entanto, através de um estudo, o máximo que pôde chegar para poder a empresa rodar na cidade foi R$ 3,70. Né? Então, assim, é claro que essa Câmara aqui tem que mudar, se eu não me engano, acho que é uma lei, eu acho que nós, como vereador, nós vamos fazer esse trabalho para poder ajudar o nosso município, mas eu não vejo nenhum compromisso. Prova maior que essa empresa, ela está lutando para implantar na cidade de Anápolis 100% o TIC. E a hora que tiver 100% o TIC, ela vai mandar os cobradores de ônibus embora. Já vem preparando para isso. Então, assim, eu não vejo essa empresa realmente que aquele compromisso com a cidade de Anápolis, não. Obrigado.
Obrigado, vereador Domingos.
Uma parte,
vereador. Lélio Varenga?
Uma parte, vereador.
Pastor Elias.
João, eu concordo com o que o nosso nobre colega disse aqui, vereador Dominguinho. E fora a parte isso também, só nessa semana eu recebi mais de 12 ligações, áudio, de pessoas reclamando também da questão da limpeza dos ônibus. Ela não está com essa bola toda não, viu, João? Está complicado. Os idosos sofrendo para subir e descer. Tem alguma coisa faltando aí, sim. Tem meu apoio em você. Obrigado pela parte.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Vereador Lélio.
Obrigado, novo vereador João da Luz. Essa luta, vereador, é de todos nós, vereadores desta casa aqui, que representamos o povo. Eu tenho manifestado desde o início da semana passada, quando eu subi dessa notícia do preço, novo preço da passagem, que a passagem não pode passar dos R$ 3,50. Eu acho que é um preço justo, porque é de César e dá de Deus o que é de Deus. Não tem como nós aumentarmos 50 centavos. Talvez você não... Ah, mas o que é 50 centavos? 50 centavos, para quem pega, paga 4 vezes por dia, no mínimo 4 vezes por dia, que ganha um salário mínimo, talvez o pessoal dessa empresa, ou quem ganha altos salários, primeiramente quem ganha alto salário não anda de ônibus, né? Quem anda de ônibus realmente é o pobre, é o trabalhador. Então nós precisamos defender sim, vereador João. Não só como vereador, mas também como membro da comissão de consumidor, a qual o senhor é presidente, eu faço parte como vice-presidente. Vamos à luta, sim, em defesa do nosso povo. Vamos à luta, vamos lutar até o fim. Seja através do subsídio do governo ou não, de repente temos que convocar o CMTT, se for necessário, porque é o órgão fiscalizador que realmente possa dar maiores detalhes dessa planilha, dar maiores informações também, tem a responsabilidade de autorizar, de negociar. Então, nós possamos, quem sabe, até mesmo convocar o CMTT para que possa estar aqui nesta casa, para a gente poder dar um respaldo e uma resposta à sociedade anapolina. Estou junto com o senhor, penso, volto a dizer, a qualidade do transporte que temos aqui talvez não seja os piores, mas também está muito longe de ser o ideal para a nossa sociedade. Então, estamos juntos nessa luta. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Queria só dizer o seguinte, esse pleito não é para poder viabilizar, não é para poder ajudar a empresa de transporte coletivo de forma alguma. Esse pleito é para ajudar o trabalhador que usa o ônibus coletivo todos os dias. Nós estamos mandando um requerimento pedindo um impacto, o que seria o reflexo disso para a empresa. A empresa vai ter que responder para nós. Conhecendo o impacto, nós queremos um compromisso da empresa de que isso vai refletir na passagem de ônibus. Porque se ela não fizer esse compromisso, não tem sentido essa luta. Então nós vamos sim trilhar esse caminho, com certeza nós vamos alcançar o objetivo, porque toda luta tem um resultado. E eu acredito que essa luta, como é em prol do trabalhador, o resultado vai ser positivo. Obrigado, presidente Thaís, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Declaro encerrado o grande expediente. Convido o vereador Pastor Vimar Silvestre para fazer a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Antônio Gomide, vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereador Japão, vereador Américo, vereador João da Luz, vereador Leila Alvarenga, vereador Mauro Severiano, vereador Pedro Mariano, vereador Fernando, vereadora Pastora Thaís, vereador Elias, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereador João Feitosa, vereador Dominguinhos, vereador Valdete, qual é o suficiente? Vereador Luiz Lacerda, qual é o suficiente, senhor presidente?
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Passa a palavra ao senhor secretário para a votação do projeto constante em pauta.
Projeto de decreto legislativo 069-2018, de autoria do vereador Pastor Elias Ferreira. Dispõe sobre a concessão de outorga de título cidadão napolino ao professor Haroldo Heimer, reitor da Universidade Estadual de Goiás, e determina outras providências. Constituição, Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
O projeto está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo o autor, o vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, eu quero aqui, nesta manhã, falar um pouco a respeito do doutor Haroldo. Doutor Haroldo, ele nasceu na cidade de Pomerode, Santa Catarina. E ele é casado com Ivoni, tem dois filhos, estudou teologia em São Leopoldo, Rio Grande do Sul, fez os seus estudos de doutorado na Alemanha, com experiência em arqueologia em Israel, em 87. De volta ao Brasil, atuou por 10 anos como pastor na comunidade luterana do Rio de Janeiro e professor universitário. Depois disso, veio morar em Goiânia, atuando como professor titular na Pontífice Universidade Católica de Goiás e no programa de pós-graduação no Censo em Ciências de Religião, mestrado e doutorado. E hoje ele comanda a nossa gloriosa UEG, que é a Universidade Estadual do Estado de Goiás. Portanto, vejo sim que é merecedor desse título e conta aqui com o apoio dos nossos nobres mesmo. E eu sei que com isso nós estamos dando um título a uma pessoa que muito tem feito, não só por Anápolis, mas pelo Estado e pelo Brasil. E eu agradeço e devolvo a palavra, senhora presidente.
O projeto está em discussão. Discussão encerrada, em votação, votação nominal. Vereador Américo Ferreira.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Antônio Gomide.
Favorável.
Vereador Deusmar Japão.
Favorável.
Vereador Domingos Paula.
A favor.
Vereador Pastor Elias.
Favorável.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz.
Favorável.
Vereador João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Fernando Paiva.
Favorável.
Vereador Lélio Alvarenga.
Voto com autor.
Vereador Luiz Lacerda.
A favor.
Vereador Luzimar Silva.
A favor.
Vereador Pedro Mariano.
Acompanho o voto do Fernando de Paiva, a favor.
Vereador Tele Júnior.
Favor. Precisando divulgar, está sumido.
Eu sou favorável. Vereador Valdete Fernandes.
Favorável, presidente.
Vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Favor.
Proclamando o resultado, com 16 votos, o projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao senhor secretário.
Moção de aplauso, de autoria do vereador Pastor Elias Ferreira. a Confederação de Irmãs Beneficentes Evangélicas da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo de Anápolis, em homenagem aos 42 anos de existência, pela contribuição significativa no crescimento espiritual, moral, educativo e cultural das famílias e pelos relevantes serviços prestados na área social.
A moção está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo o autor da moção, vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, a questão dessa moção de aplauso, a Confederação de Irmãs Beneficientes Evangélicas, Assembleia de Deus, Ministério Madureira, Campo de Anápolis, o Cíbia, é porque agora no dia 7, 8 e 9 deste mês, completará 42 anos de congresso. É 42 anos de batalha, onde as mulheres, e dá mais de 2 mil mulheres ali reunidas, todos os anos faz um trabalho excelente, não só no nosso município, como em todo o nosso campo, nosso estado e no Brasil. Então fica aqui o meu reconhecimento, peço que os votos dos pares que estão juntos na questão, os que assinaram essa moção, e que Deus possa abençoar, continuar abençoando a CIBIA, que é a Confederação de Irmãs Beneficientes Evangélicas, Assembleia de Deus, Ministério Madureira, no campo de Anápolis, a CIBIA, 42 anos. Portanto, meus parabéns. Obrigado. Devolvo a palavra, senhor presidente.
A moção ele está em discussão. Discutindo o vereador Tele Júnior.
Senhor presidente, quero fazer os cumprimentos ao autor desta moção. Com certeza, esse congresso é um dos maiores congressos do estado de Goiás que reúne as mulheres evangélicas. Se bem, eu quero cumprimentar a pastora Elilde Batista Magalhães, cumprimentar o pastor Bertier Adais Magalhães, pessoas que têm nos apoiado, pessoas que têm caminhado, pessoas que têm conduzido seus fiéis do caminho que deve andar, e com certeza, como liderança espiritual na cidade respeitada, e eu quero aqui reconhecer o trabalho da missionária Regina, o trabalho histórico da missionária Magali, quero reconhecer aqui o trabalho da Raquel Batista, quero reconhecer o trabalho de diversas mulheres valorosas que passaram na direção desta CIBEA. Com certeza, vem na data que era o COMEAD, não é isso? COMEAD, Congresso das Mulheres Evangélicas da Assembleia de Deus. E eu quero fazer, pastor Elias, menção aqui em memória da missionária Fifi, uma pessoa que também por muito tempo liderou esse congresso. E com certeza, na entrega desta poção, a gente tem que fazer memória dessa mulher que por muito tempo se dedicou frente a esse congresso que é o COMEAD. Então, com certeza, as mulheres neste final de semana vão estar reunidas e também vão estar tendo aí os ensinamentos, como lidar com a família. São mães, presidente Thaís. São mães que estarão aprendendo relacionamento com seus filhos, onde a família é a célula máter da sociedade. Então, com certeza, é merecedor, pastor Vilmar Silvestre, esse reconhecimento. Eu tenho o meu voto, tenho o meu apoio, estarei presente nesta festividade e, com certeza, convido a sociedade anapolina, como 20 cidades na redondeza, estarão presentes lá também. Então, parabéns e, com certeza, a esposa do pastor, do bispo Oides, presente também, né, a esposa do bispo, que vai estar aqui presente, e com certeza a gente vai estar lá apoiando essa festividade. Obrigado, presidente Thaís, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Teles. A moção está em discussão. Discussões encerradas, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovada pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao senhor secretário.
Requerimento do vereador Teles Júnior, que requer, junto à Secretaria Municipal de Obras, pavimentação na rua Vivian, no bairro Jardim Ana Paula, nessa cidade. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, que requer, junto à CMTT, instauração de uma lombofaixa na Avenida Senador Nereu Ramos, quadra 29, lote 8, no bairro Boa Vista. Requerimento do vereador Deusmar Japão, que requer, junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco na rua L16, quadra 7, lote 7, bairro Jardim Europa. Requerimento do vereador João da Luz, que requer junto à CMTT a implantação de quebra-molas tipo lombofaixa na Avenida Paraguai, quadra 27, lote 25, Jardim América. Requerimento do vereador João da Luz, que requer, junto ao Urban, que apresente relatório de custos e impactos em consequência da tarifa de ônibus cobrada no município de Anápolis. São estes os requerimentos, senhora presidente.
Os requerimentos estão em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo, vereador Lélio Alvarenga.
Senhora presidente, eu protocolei esse requerimento e eu gostaria que o CMTT pudesse nos dar uma certa prioridade, uma certa urgência, porque esse lombofaixa, essa lombofaixa que nós requeremos aí hoje, ela é próxima ali à creche Santa Terezinha, lá no, depois do campo do Anápolis, lá no bairro Boa Vista, onde nós temos uma escola, temos a creche com 130 alunos, onde há um cruzamento de 5 ruas. Então é um movimento muito grande, intenso, onde coloca em risco, sem contar que ao lado nós temos a capela, hoje, quer dizer, hoje, paróquia Santa Terezinha, onde há uma circulação muito grande de pessoas ali, comércio, pessoas, moradores, além da creche com 130 alunos ali. Então, é uma necessidade com uma certa urgência. Eu gostaria muito que o nosso secretário Fernando Cunha, do CMTT, pudesse dar uma prioridade, uma agilidade nessa solicitação nossa, que na verdade é solicitação de toda a comunidade ali do bairro Boa Vista. Muito obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Discutindo, presidente.
Obrigada, vereador. Com a palavra, vereador Luiz.
Presidente, apenas para registrar aqui, senhora presidente, que após o nosso apelo aqui na segunda-feira, foram retirados aqui de frente da Câmara, ali na calçada aqui da Avenida Goiás, aqueles blocos de meio-fio que tanto estava atrapalhando os pedestres que passavam por ali. Nós fizemos aqui uma cobrança, após também várias pessoas terem cobrado aí na imprensa. Ontem foi feita a retirada, embora tenha demorado demais. Um serviço que poderia já ter sido feito assim que terminou aquela obra de galeria ali em Goiás, ficaram aqueles bloquetes ali por quase um mês atrapalhando a passagem dos pedestres ali. Mas finalmente ontem o secretário lá, o xará Francisco Lacerda, mandou retirar e agora sim os pedestres podem passar por ali com maior tranquilidade. Obrigado, presidente.
Obrigada, vereador Luiz Lacerda. Os requerimentos estão em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo, vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Na verdade, eu gostaria até de fazer um pedido ao meu colega de partido, Lélio Alvarenga, para assinar junto com você esse requerimento lá da Boa Vista. Nós temos também uma igreja pouco abaixo ali, Lélio. Conheço realmente a situação daquele cruzamento que é muito grande, um movimento muito grande, e preciso de uma atenção especial realmente do CMTT, né, ali realmente com faixas, placas e lombada, talvez uma lombada ou duas ali naquelas ruas de maior movimento, porque é um cruzamento que tem 5 ruas que se cruzam ao mesmo tempo. É um negócio muito perigoso, velho. Parabéns pela iniciativa. Se você não tivesse feito, seria realmente, iria fazer também, com certeza poderia contar com o seu apoio. Parabéns e vamos correr atrás disso aí. Obrigado.
Os requerimentos ainda estão em discussão. Discussões cerradas e discussões cerradas. Votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Estão aprovados pela unanimidade dos presentes. Declaro encerrada a ordem do dia e abertas comunicações. Comunicando o vereador João Feitosa.
Comunicando também, presidente.
Obrigado, nobre presidente. Nobre presidente, eu quero usar comunicações. Primeiro, para mandar um abraço ao meu amigo Evandro, lá em Cocalzinho. É uma pessoa que sempre a gente trabalhou junto, quanto Selg lá. É uma pessoa muito querida, que sempre foi amigo da gente. Então, ele está escutando nesse momento. É um irmão que a gente tem lá em Cocalzinho, sem contar os demais. Então, Evandro, parabéns pelo dia de hoje, no dia do irmão. E estendendo, senhora presidente, eu quero mandar um abraço carinhoso à minha irmã, a Fátima, às minhas irmãs. Primeiro a Fátima, minha matriarca, a Lúcia, Lourdes, Sônia e Sebastiana. São minhas irmãs, né, e eu sou o único homem, né, o filho homem dentro de casa, mas são minhas irmãs queridas. E nesse dia O dia do irmão, eu quero deixar um abraço carinhoso no nome delas a todos os irmãos da cidade de Anápolis. Ah, então, que Deus abençoe minhas irmãs sempre, né, e dê muita sabedoria a todos nós. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigada, vereador João Feitosa. Nas comunicações, o vereador Pedro Mariano.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia. Eu quero convidar o pessoal, a comunidade do Senhor Jesus Naiote, fica a posse de Campo Limpo, está completando esse ano 15 anos, e o festival começa hoje, vai até domingo. Hoje tem o Antônio Alves, amanhã tem o Roberto Danun pregando, sexta, Padre Vanilson, sábado, Padre Macia, a cantora Adriana Ana Paula, lá de São Paulo. Domingo com o Toninho o Profeta e o Padre Alessandro. Também eu fico aqui também convidando os novos colegas a um convite pessoal do vereador Pedro Mariano, que sábado, como São Francisco de Goiás faz 278 anos de idade e municipalização tem 60, eu vou ser, como franciscano, pastor Vimar, vou ser homenagear lá, receber a comenda, né, de filhos de orgulho de São Francisco. E é uma imensa satisfação. É um grande motivo na minha vida também, recebendo. Então fica aqui o meu convite aos novos colegas que puderem prestigiar o vereador Pedro Mariano, dia 8 de 2018, lá em São Francisco, às 19 horas. Eu fico muito honrado quem comparecer lá. Devolvo a palavra à nossa presidente.
Obrigada, vereador Pedro Mariano. Ainda nas comunicações, o vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhorita presidente. Senhorita presidente, para informar aos pares, que hoje estava previsto a vinda do Dr. Lucas Leite, secretário de saúde do município, e que pouco mais cedo foi informado pelo líder dessa casa, vereador Jackson Charles, que ele tinha cancelado a visita aqui a essa casa devido à necessidade urgente de fazer um entendimento quanto aos problemas que a Santa Casa tem atravessado, e foi chamado pelo prefeito nesta manhã. Que na semana que vem ele estará aqui conosco e informaremos aos pares com antecedência para que os pares possam realmente trazer seus questionamentos. Segundo assunto, senhorita presidente, é mais uma vez convidar a todos os pares sobre a festa em louvor a São Vicente de Paulo, ali no setor Bougainville, logo após a Escola da APAE. Então, quinta-feira, sexta-feira e sábado, nós teremos a parte social, a tradicional barraquinha. Durante a semana toda nós estamos tendo a parte espiritual, mas a parte social, a parte festiva, recomeçará quinta-feira, sexta-feira e no sábado. Sábado nós teremos a tradicional Orquestra dos Violeiros, onde encerraremos a festa em louvor a São Vicente de Paulo. Deixo aqui um breve pensamento desse homem, desse santo, que viveu pela caridade. A caridade é um amor elevado acima dos sentidos e da razão, pelo qual nos amamos uns aos outros pelo mesmo fim, e pelo qual Jesus Cristo amou os homens para fazê-los santos neste mundo e bem-aventurado no outro. Então deixo aqui um grande abraço, espero a presença de todos os pares e as pessoas que estão nos ouvindo e nos escutando neste momento para a tradicional festa em louvor a São Vicente de Paulo. Muito obrigado, senhorita presidente, e devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Lélio Alvarenga. E nas comunicações, o vereador Antônio Gomide.
Então, presidente, apenas para alertar a mesa diretora, eu acho que é importante, nós temos aqui um comunicado diário da pauta do dia. E nessa pauta do dia, nós temos aqui as informações que a cada dia vai acontecer na sessão. Hoje, por exemplo, estava colocado a visita do secretário de saúde. Então, obviamente, isso já está colocado desde o início, desde segunda-feira. O que eu fico preocupado é que um convite tão importante como esse, que é de um secretário para fazer um debate tão importante como esse, é importante que a mesa diretora, ela possa, pelo menos, já que não vai ter a visita do secretário, que possa comunicar aos vereadores no início da sessão, dizer, olha, houve um imprevisto. Às vezes acontece mesmo, quer dizer, todos nós sabemos que é possível acontecer isso, mas não houve nenhum comunicado. Quer dizer, nós estamos no final da sessão, essa sessão era uma sessão que seria uma outra motivação, inclusive, né? Até entendo que se ele tivesse vindo ia dar até prejuízo, porque nós tivemos aqui homenagens hoje, né? Que estaria coincidindo, inclusive, o mesmo tempo, mas eu só estou dizendo em relação a, primeiro, a importância da gente ter na pauta aquilo que vai acontecer na sessão e a forma de podermos realmente fazer esse debate, né? Porque se vai transferir, que então seja marcada já uma nova data que possa ser dita pela mesa diretora, olha, foi prorrogado? Sim, mas está para o outro dia, tal horário, para que a gente possa também se programar, que a gente possa, obviamente, se preparar, porque é uma sessão importante e que eu entendo que, uma vez que estava na pauta já anteriormente, que não é de hoje, isso aqui está já bem anteriormente, poderia já ter sido, pelo menos, comunicada no início da sessão o fato que aconteceu dele não ter vindo aqui nessa sessão, que eu acho que ela é muito importante. Então, apenas ressaltando aí a importância desse tipo de informação no início da sessão, para que a gente seja bem informado. E a população e quem está nos acompanhando aqui também, obviamente, saber o que está acontecendo. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Antônio Gomide. É pertinente o comentário do senhor, a observação que o senhor fez. Foi repassado aqui para o presidente Hamilton, quando ele estava aqui comandando a sessão. Eu acredito que pela correria ele esqueceu de avisar. Então, vamos ficar atentos a próxima vez. Com a palavra, ainda nas comunicações, o vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Obrigado, senhorita presidenta. Eu quero estar na nossa agenda, vereador Antônio Gomide, para o dia 21 próximo. Nós teremos aqui uma sessão solene para homenagear e entregar certificado de mérito do meio ambiente, vereador Amador Abdala. Então, a sessão que nós vamos ter aqui, Lélio Varenha, que nós já aproveitamos, está longe ainda, será no dia 21, mas já faço aqui o convite a todos os vereadores, a população, você que gosta do meio ambiente, você que é defensor do meio ambiente, para estar aqui no dia 21, à noite, nós teremos uma sessão solene de entrega de certificado, Amador Abdala, um homem que, na verdade, era um grande defensor do meio ambiente, vereador Américo. Então, nós estaremos aqui nessa entrega de certificado do meio ambiente para algumas pessoas, inclusive o filho do Amador Abdala será uma das pessoas homenageadas com esse certificado no dia 21 próximo. Já está na agenda. Obrigado e vou à palavra.
Obrigada, vereador Pastor Vilmar Silvestre. Com a palavra, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Eu quero apenas, dentro da fala proferida pelo vereador líder da oposição nessa casa, ele foi muito feliz quando ele disse que improvisos existem, né? Quem está vivo agora não quer dizer que estará vivo daqui 10 minutos e não teria como cumprir uma agenda, é mais ou menos assim. Então, houve realmente um imprevisto de última hora em uma demanda falada, inclusive, pelo vereador, em um assunto recorrente na cidade, que são houve a necessidade de uma reunião urgente com a direção da Santa Casa para tratar da questão envolvendo a Santa Casa, e o secretário, infelizmente, me comunicou e eu imediatamente passei para o vereador que estava convidando. O vereador Hamilton foi comunicado também, mas pode ter havido uma questão dos acontecidos, ele não informou aí. Mas o vereador está falando aqui, ele não falou claramente, a preocupação maior dele não é nem por esse fato, é porque ele disse que tem ações que foi feita aqui hoje, por exemplo, a vinda do pessoal de tiro de guerra, que não está na pauta. E aí, a vinda desse pessoal, com a vinda do secretário, poderia sim criar uma situação difícil, e aí o trabalho que foi solicitado pelo vereador Lélio para tratar da questão com o secretário, poderia ficar prejudicada com a vinda de outras ações que não estavam na pauta. Mas que, da próxima vez, nós vamos tentar conciliar a agenda política do vereador com a vinda das pessoas aqui na casa, para ele não ter prejuízo no andamento da sua campanha. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Jackson Charles.
Direito de resposta.
Um minuto de direito de resposta, senhor.
Custa falar e quando fala ainda fala bobagem. Né? Então, precisamos entender que nós estamos aqui apenas dizendo o seguinte, nós temos uma pauta e essa pauta que está escrito, que nós já estamos programados, para que realmente ela seja cumprida. E se não puder, não tem problema, é só a gente avisar, disso, olha, não vai poder. Só isso, é para que a gente possa ter um ordenamento em relação àquilo que a mesa diretora está propondo como pauta para a sessão, apenas isso.
Obrigada, vereador. Com a palavra, vereador João da Luz.
Obrigada, presidente Thaís. Gostaria só de reafirmar o convite para a solenidade que vai acontecer hoje, uma sessão solene para homenagear a ala 2 da base aérea da cidade de Anápolis. É, nós vamos estar recebendo as pessoas aqui, viu, os vereadores, todos estão convidados. Gostaria de pedir só a atenção do vereador Jackson Chaves para desligar o microfone dele, está me atrapalhando aqui.
Vereador, eu quero só... Não está ligado o microfone.
Presidente, estou conseguindo falar com... com todo respeito, viu, vereador Jackson? Eu gostaria de reafirmar o convite, convidando toda a sociedade anapolina, os vereadores, para a nossa solenidade que vai acontecer, uma sessão solene para homenagear a ala 2, certo, da base aérea. Vai acontecer hoje à noite, às 19h30, aqui nesse plenário. E agora no sábado, no final de semana, agora nós teremos os portões abertos da base aérea. Eles estão preparando ali a recepção ali de mais de 100 mil pessoas. É um grande evento, um evento de grande monta, de cunho social. Aquelas pessoas que queiram contribuir para alguma entidade, pode levar um quilo de alimento não perecível. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador João da Luz. Ainda nas comunicações, com a palavra, o vereador Pastor Elias.
Senhorita presidente, pelas comunicações, eu quero comunicar a toda a população anapolina e a todos os membros do PSDB Anápolis que hoje nós teremos aqui a visita do nosso presidenciável, Dr. Geraldo Alckmin. Terá às 19 horas, ali no Estilo House, a presença dele, trazendo seus planos de governo. Então, eu como presidente do PSDB Anápolis, convido a todos, convido para estarem conosco. Nós temos a visita dele lá então. Quero ainda comunicar, senhorita presidente, que hoje nós temos o Dia da Amazônia. É celebrado anualmente, sempre no dia 5 de setembro. 5 de setembro. Esta data foi criada com o intuito de conscientizar as pessoas sobre a importância das maiores flores tropical do mundo e das suas biodiversidade para o planeta. A data escolhida foi referência no dia 5 de setembro de 1850, quando o príncipe Dom Pedro II decretou a criação da província da Amazônia, o atual estado da Amazônia. Não há muitos motivos para nós comemorarmos, e sim para preocupação. A floresta amazônica atualmente está ameaçada pelos constantes desmatamentos ilegais, afetados diretamente a fauna e a flora da região, causando desequilíbrio e as crises ambientais no nível global. Dados importantes da Amazônia, com uma área aproximadamente 5,5 milhões de quilômetros, apenas da floresta amazônica está presente em 8 estados brasileiros, no Acre, no Amapá, Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Tocantins e parte do Maranhão e Mato Grosso. Na América do Sul, compreende os seguintes países: Suriname, Bolívia, Guiana, Guiana Francesa, Venezuela, Colômbia, Peru e Equador. Portanto, hoje é comemorado o dia 5 de setembro, o Dia da Amazônia. Embora é o pulmão do Brasil, mas está manchado, com tanta destruição. Mas, verdade, parabéns à Amazônia. E ainda pelas comunicações, comunico então que dia 7, 8 e 9, teremos então o Grande Congresso da Síbia. Parabéns, pastor Elildo, parabéns ao pastor Bestier e toda a equipe. E obrigado, senhorita presidente, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador pastor Elias. Não havendo mais inscritos, declaro encerrada a presente sessão sob a proteção de Deus e convoco outra para dia 10/9, em horário regimental.